Crônicas de Toca Discos, a revista da discoteca Neida Alvarenga.
De 15 em 15 dias, o programa Crônicas de Toca Discos apresenta a seleção musical que um apaixonado por discos faz dentro da discoteca do Centro Cultural São Paulo. Hoje você vai conhecer os discos que um aficionado por rock nacional considera indispensáveis para qualquer discoteca. Além de músico, o jornalista Bento Araújo edita uma revista especializada em rock dos anos 60 e 70.
O gênero eu procuro trazer sempre assim, uma gama bem ampla, né, dos gêneros musicais, porque eu gosto de tudo assim, que foi feito nessa época, desde o rock até a música brasileira, ao jazz, a soul music, tudo, eu gosto bastante, assim, lógico que o maior enfoque é o rock, tá, por ser o que eu cresci ouvindo e é o que é a minha raiz mesmo, é do rock and roll, né, mas assim, tem espaço pra tudo no Poeirazine. Eu sou apaixonado por LP mesmo, o CD não faz minha cabeça de jeito nenhum, sabe, o CD pra mim é como se fosse uma fitinha, que a gente gravava na época, ouvia no Walkman e tal, eu chamo inclusive o CD de fitinha. Mas o LP é minha paixão, compro até hoje e sou meio compulsivo, assim, é uma coisa que eu deixo de comprar roupa, por exemplo, pra comprar disco.
Em casa, Bento Araújo coleciona mais de 1.500 discos.
Então, é mais rock mesmo, tá? Eu tenho também música brasileira, tenho muita black music dos anos 70 que eu gosto, muito soul, alguma coisa de jazz também, mas o forte, eu usaria dizer que 70, 80% é rock and roll dessa época mesmo, que isso. É a minha especialidade. Eu coleciono disco desde 1984, tá? Eu tô com 28 anos agora, então comecei cedo, né? Desde 84, já fazem 21 anos que eu coleciono LP. Então o meu despertar foi natural. Eu falei, bom, eu ouvia muito rádio na época, e nessa época foi que teve aquele primeiro Rock in Rio, primeiro festival Rock in Rio com aquelas bandas maravilhosas e tal. Então isso me despertou muito, eu ganhei dinheiro da mesada do meu pai, da minha mãe e tal, fui numa loja e comprei meu disco, meu primeiro disco em 84. E de lá pra cá eu não parei.
Para falar do rock nacional, Bento logo pensou nos Mutantes. E olha que foi difícil escolher só um disco.
Então, falando em rock no Brasil, né, eu acho que é uma coisa óbvia. O nome Mutantes vem na cabeça, né, porque é o nosso principal expoente mesmo pro rock mundial, né? Uma banda idolatrada mundialmente, né? Qualquer canto do mundo que você vai, o pessoal lembra dos Mutantes. Então foi a escolha óbvia para começar os Mutantes, que tem várias distintas fases, né? E eu curto muito todas as fases deles, tanto a fase com a Rita e com o Arnaldo, né? E com o Serginho Dias, que é a fase inicial, que é genial, né? Com aqueles experimentos de estúdio e tal, aquela ousadia e a irreverência do pessoal da época. Tanto que até a fase do Tudo Foi Feito Pelo Sol, que é a fase do rock progressivo. Só tava o Serginho Dias na guitarra, mas ele mandou muito bem. Então conseguiu fazer um disco, na minha opinião, um disco à altura do rock progressivo mundial, assim. Completar a coleção dos Mutantes foi uma tarefa árdua, né? Árdua e monetariamente bem complicada de se fazer. Porque eu fui comprando aos poucos, não era assim. Cada vez que eu achava, eu comprava, eu dava um jeito. Eu pedia dinheiro emprestado, pedia dinheiro pra mãe, pro pai, se eu não estivesse trabalhando na época. Eu tinha que ter os discos e foi difícil. Eu demorei cerca de uns 6 anos pra completar minha coleção de Mutantes. Bom, o primeiro aqui que eu separei é o Jardim Elétrico, né? Que eu acho que é um disco bem legal, bem interessante. Sempre que eu vejo essa capa, eu lembro de uma música dele que chama Bem-vinda, que ela foi baseada no Tim Maia. Né? Eles fizeram como se fosse uma tiração de sarro em cima do Tim Maia. Uma mescla, né? De tiração de sarro e homenagem, porque eles eram bem fãs do Tim Maia também. E eles colocam aqui no LP um asterisco, né? Ó, qualquer semelhança com o Tim Maia é mera coincidência, né? Dessa faixa. E ela é Tim Maia puro, assim. Você ouvindo, você saca bem essa influência.
Bem-vinda. Eu estou em paz. Você demorou, por onde andou? Fiquei chateado, coitado de mim.
Então, eu vou escolher uma do disco Jardim Elétrico, que é um dos meus preferidos, e eu vou escolher a faixa de abertura, que é a Top Top, que ela é bem irônica, assim, é uma divertidíssima faixa. A Rita faz uma brincadeira com as cordas vocais dela, e o som de baixo do Liminha é fenomenal, né? Ele tá usando um baixo Rickenbacker aqui com um timbre maravilhoso. Então eu vou escolher essa daqui. Então, Rickenbacker era um modelo de baixo muito usado nos anos 60 e 70. E quem popularizou ele no rock foi o Paul McCartney, né? Ele é um baixo que tem um som mais agudo. Tá? Ele não tem aquele som tão grave do baixo. Então ele tem um certo som agudo, um pouco mais distorcido. Ele dá apesar de ele ser agudo, ele dá um peso nas composições, né? E aí depois, nos anos 70, ele foi muito popular em baixistas como o Chris Squire, do Yes, né, o Geddy Lee do Rush, muita gente usava o Rickenbacker, então é um baixo bem utilizado pelas bandas de rock. Então, no Brasil, um cara gravar um disco, né, naquele longínquo ano de 1970, um cara gravar um disco com o Rickenbacker no Brasil é um mérito a ser louvado.
Os Mutantes no País dos Bauretes.
Tem o último da Rita com Os Mutantes, que é o Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. Também que é bem bacana esse disco. Ele tem aquela famosa balada do Louco, que é um dos maiores hits, né? Do Arnaldo e tal. Eu gosto bastante dessa faixa. Tem uma regravação da Rua Augusta, também, sucesso lá dos anos 50. E é um disco bem bacana, eles até gravaram uma música do Bororó, que era o Jimi Hendrix da Pompeia, esse cara. Ele era um cara que sempre foi esquecido, assim, nunca teve o seu reconhecimento, né, na mídia brasileira. E ele tocava muito, ele tocava guitarra, ele que ensinou, deu a primeira aula de guitarra pro Sérgio Dias e tal. Então esse cara é super importante, assim. E eles gravaram Todo Mundo Pastor dele, do Bororó. Então esse disco também eu gosto bastante, foi o... Encerrou aquela fase dos Mutantes, né? Com a Rita e tal. Foi o último disco com ela. É, ela saiu porque o pessoal... O que fazia a cabeça da galera era o rock progressivo mesmo. Então eles estavam experimentando cada vez mais, fazendo músicas mais longas, mais trabalhadas, com mais solos de guitarra, mais solos de teclado. E a Rita, como ela era vocalista da banda, ela era a imagem da banda, ela não conseguiu, assim, acompanhar os rapazes nesse virtuosismo musical. Né? Então o pessoal estudando que nem louco, querendo tocar, ensaiando naquele pique, e a Rita já não conseguiu acompanhar. O lance dela era ser estrela mesmo, e ela conseguiu, né? Ela formou o Tutti Frutti depois, que fez mais sucesso que os Mutantes, inclusive, né? Se tornou a maior roqueira do Brasil, tal. Até os dias de hoje é muito famosa. Mas nessa fase progressiva não tinha espaço para ela, o pessoal até recriminava ela por ela não acompanhar o pessoal na sonzeira que eles vinham fazendo na época. Uma fase, né, dessa fase conturbada, o Arnaldo também acabou saindo, porque ele também andava muito louco na época, né, ele sempre foi muito doidão. Então ele também acabou se desentendendo com o Serginho e tal, saiu da banda e o Serginho reformulou o Novo Mutantes, né, e no ano de 74 eles lançaram Tudo Foi Feito Pelo Sol, que por incrível que pareça foi o disco que mais vendeu deles. Né, porque saiu pela Som Livre, já tinha toda aquela promoção da TV Globo, eles apareciam no Fantástico, que era um programa recém-inaugurado na época, tocaram naquele festival Hollywood Rock do Nelson Motta, que eu tô falando no Poeirazine. Então eles estavam na crista da onda mesmo, foi um disco que vendeu bastante.
Visita a discoteca Oneida Alvarenga, o colecionador de LPs, Bento Araújo, mostrou como está difícil encontrar bons discos em São Paulo.
Olha, eu compro nas lojas e nos sebos mesmo. Tá? Atualmente tem muita gente comprando na internet, em sites de leilões, assim, no eBay, Mercado Livre, esse tipo de coisa. Eu não gosto, assim, porque eu gosto de pegar, de manusear o disco, de ver o estado dele, de ver se ele é original, se ele é relançamento. Tem uma série de detalhes que a gente tem que estar atento, porque o colecionador de LP é muito atento a isso, né? Então eu gosto de ir nas lojas mesmo. E aqui em São Paulo, putz, a gente tem uma grande capital, assim, mundial do disco, eu ousaria dizer. Porque a gente tem muitas opções, assim. Tá? Apesar de estar difícil, cada vez está mais difícil achar disco bom em bom estado, e o preço está cada vez mais alto, né? Mas São Paulo ainda é uma referência mundial para disco, tanto que vem gente do mundo inteiro comprar disco aqui em São Paulo. Então antigamente você ia em sebo, você achava mesmo, você achava um disco jogado, uma raridade jogada por R$3, R$2. E naquela época da transição do CD pro LP, aconteceu muito isso, né? Porque o pessoal se desfez mesmo das coleções e partiu pro CD. Aí, então naquela época era fácil de achar. Agora hoje em dia, como já faz, deve fazer o quê? Uns 15 anos que aconteceu isso. Então já tá bem mais difícil. Lógico que você ainda acha um outro dono de sebo inexperiente, tal, que comeu uma bola ali e colocou um preço barato, mas é difícil, é raro, tem que rodar bastante para isso acontecer. O normal é você achar o disco exposto lá na parede e é um preço exorbitante mesmo.
Crônicas de Toca Discos. Entre os discos difíceis de encontrar no mercado, Bento Araújo citou o Maria Fumaça, da banda Black Rio.
disco também que é bem difícil de ser encontrado é o Maria Fumaça, da banda Black Hill. Né, esse disco aqui, por incrível que pareça, ele é um fenômeno na Inglaterra. Né, os ingleses gostam muito do balanço brasileiro, do groove da música negra brasileira. Né. E esse disco aqui, todo instrumental, é uma obra-prima, né, do que a gente tem de melhor. Assim. O time era um time de primeira, eles vinham da raiz black mesmo, carioca, né, que no começo dos anos 70 já começou a ser criado um movimento black no Brasil, por caras como o Tony Tornado, o Gerson King Combo. Então aquela coisa do orgulho negro e tal, nas favelas, foi crescendo, até que uma major, assim, uma gravadora como a WEA e tal, queria lançar um produto pra estourar mundialmente, né? E aí eles formaram a banda Black Hill e lançaram a banda Black Hill, que é demais, assim, eles fazem umas releituras muito legais, assim, pra coisas do Ari Barroso, por exemplo, na Baixa do Sapateiro, uma versão poderosa, assim, Edu Lobo também, Luiz Gonzaga, é genial, e eles mesclam com composições deles, então é um som cativante, assim, eu acho que é uma coisa que hoje em dia tá muito em voga também, essa onda de samba rock, essa coisa de black music, então esse disco aqui é pra ser endeusado mesmo pelas gerações futuras. Eu entro em contato com um cara que se chama Dom Salvador, que é um mestre, assim, um pianista brasileiro, lá dos anos 60, que no Brasil ele nunca foi muito reconhecido, mas lá fora ele morou em Nova York muitos anos, morou mais lá fora do que aqui, né? Então eu descobri uma banda dele chamada Abolição, que era Dom Salvador e Abolição, e é maravilhosa, nossa, eu pirei quando eu ouvi o som dos caras. E esse pessoal do Abolição, que o Oberdan Magalhães, tal, que é o cabeça aqui da Black Hill, já tocava com o Dom Salvador, né? Como eu também toco baixo, né, eu sou contrabaixista e tal, eu sou fascinado pelo som de baixo dos anos 70 e tal, e principalmente por esses músicos brasileiros, né? E aí era impossível ficar longe da banda Black Hill, né? Se gostando de contrabaixo, é um som maravilhoso, assim. Então, eu escolhi uma música, apesar dessas releituras bacanas e tal, eu até recomendo a quem quiser vir aqui dar uma ouvida na discoteca aqui, pegar esse disco e ouvir ele inteiro, porque ele é um disco curtinho, acho que ele não ultrapassa meia hora de duração, mas é maravilhoso. Mas eu vou escolher uma composição deles mesmo, que é a Mr. Funk Samba, que é maravilhosa. Um groove de entortar qualquer um aqui.
Para ouvir outras faixas deste LP, acesse também o link Canal Discoteca.
Ah, o estado de espírito é alegria total, cara. Você vai ouvir isso aqui, é som pra se ouvir no sábado à noite mesmo, pra sair pra balada. É coisa pra ouvir e ficar inspirado pelo menos um mês com esse som na cabeça.
Crônicas de Toca Discos. outro clássico. África Brasil, de Jorge Ben, 1976, para quem gosta de samba e rock.
Expoente dessa época, né? Dessa época da música negra brasileira, essa coisa poderosa. Esse disco é um clássico, o África Brasil, né? É um clássico do samba rock, assim. Acho que o pessoal que tá ouvindo samba rock hoje em dia fazendo tal, isso aqui é disco de cabeceira também, né? Outro baixista que eu adoro é o Dadi, também, que tocou no Novos Baianos. Ele tá aqui no África Brasil. Depois ele tocou no Barão Vermelho. Um puta baixista que eu adoro. Ele tá aqui e o som dele de baixo também é maravilhoso, né? E esse disco é cheio de hits, né? Tem Taj Mahal, Chica da Silva, Camisa 10 da Gávea. É muito legal esse disco aqui. Então eu escolhi ele também, por ele ser um expoente, né? O Jorge Ben sempre foi fã de rock, por incrível que pareça, ele já era amigo. Teve um casinho com a Rita Lee na época, né? Fez música pra ela e gravou uma faixa no primeiro disco dos Mutantes e tal. Então ele sempre esteve ligado ao rock. Eu vi uma entrevista dele falando que o baterista que ele mais gosta é o John Bonham, do Led Zeppelin, sabe? Aquela coisa pesada mesmo. Então, ele é um cara, eu acho que um cara bacana, assim, totalmente, 100% brasileiro, genuinamente brasileiro, e que gosta de samba e gosta de rock, e juntou as duas coisas e fez um disco maravilhoso. Né? Mas esse disco, pra mim, é de cabeceira. É o que melhor representa o trabalho do Jorge. Eu vou escolher a faixa que abre o disco, né? O ponto de lança africano. O famoso Umba Bara Uma, que é uma música bem legal também. Tem um groove fantástico, né? Aquela coisa percussiva também brasileira. Então eu vou escolher essa pra gente estar tocando também. Uma faixa, inclusive, adorada por roqueiros até. Eu também lembro de um depoimento do Max Cavaleira do Sepultura, ele falando dessa música. E, inclusive, ele chegou a regravar essa música, né? Com a banda dele, Soulfly, depois do Sepultura. Então, Jorge Ben é um cara querido por todos aí.
De Toca Discos.
Homem-Gol. dança africana, com ponta de lança decidido. Um barbara uma.
Bento Araújo já conhecia a discoteca Oneida Alvarenga e mostrou como o acervo auxilia na edição da revista Poeira Zine.
Então, eu tinha ouvido falar que, inclusive, eu recebo e-mails de leitores do Poeira tal, perguntando desse tipo de serviço, né? Se existe na cidade alguma discoteca, alguma coisa, inclusive estudantes de jornalismo. Eu recebo muito e-mail, assim, o pessoal, pô, onde que eu posso consultar uns LPs, uns discos? E eu fiquei sabendo que existia aqui no Centro Cultural, porque eu consulto muito, não a discoteca, assim, mas eu consulto muito o acervo de microfilme, de jornais antigos, de revistas, né? E mesmo a biblioteca, eu tô sempre aqui no Centro Cultural. E pra mim, pra ver os shows, né? Que também é um lugar histórico de shows, assim, né? Que é os domingos, tal, aquelas tardes e tal. Eu tô sempre por aqui. E eu sempre dou toque pro pessoal, né? Então eu descobri numa dessas minhas andanças por aqui mesmo, na biblioteca, até eu vi que tinha um pedaço do pessoal ouvindo os LPs e tal, e eu já fui lá e comecei a fuçar.
E continuou garimpando no acervo, até encontrar o disco do Terço.
Bem, eu achei bacana esse disco do Terço, o Criaturas da Noite, que é um disco também famoso mundialmente, né? Ele foi lançado em 75, é o disco mais famoso da banda. E o Terço, por incrível que pareça, eles são idolatrados na Itália até. Esse CD foi relançado na Itália com muito sucesso, né? Bem antes de ser lançado no Brasil em CD. E foi um disco que vendeu muito. Os fãs de rock progressivo lá fora consideram o Terço uma das nossas bandas tops, né? E aqui no Brasil o Terço já não é considerado uma banda de progressivo, né? Eles têm uma influência muito distinta, assim. Eles vieram daquela coisa rural, né? Aquela coisa da viola, e depois com a entrada do Flávio Venturini nos teclados, eles agregaram elementos do Clube da Esquina, aquela coisa mineira, da música mineira, né? Então é uma banda que bem interessante, assim. Eles juntam, é uma mescla de influências muito rica, eu acho, o Terço. E esse disco é maravilhoso, a capa é histórica também. A capa foi feita pelo Toninho Petkov. O Rogério Duprá cuidou aqui uma coisa da produção, das cordas e tal, né? Da orquestração do disco. O Rogério Duprat, que fez um trabalho maravilhoso com os Mutantes. Então esse disco é um disco histórico, assim. Eles também estavam naquele festival do Hollywood Rock. Foram a estrela principal do Festival de Águas Claras, que rolou em 75 também no Brasil, que foi o Woodstock brasileiro, né? Também foram encabeçar no festival. Então eu resolvi escolher a música Ponto Final desse disco. É uma música que eu gosto bastante e também já resume essa gama de influências.
Thank you.
Para terminar o passeio pela discoteca, o colecionador apresenta o grupo César Camargo Mariano e Companhia.
Essa aqui é a fase que eu mais gosto do César Mariano, tá? Não desmerecendo os trabalhos anteriores dele, que também são bem legais, né? Aquela fase com ele, com a Elis e tal. Ele é um grande produtor também, manjava muito de estúdio. É um cara com um bom gosto, assim, surreal, né? Eu gosto muito dessa fase da banda dele, César Mariano e Companhia, que já é uma coisa mais puxada pro jazz rock, né? Aquela coisa instrumental também, um time de músicos de primeira estirpe, assim, uma coisa muito legal. E esse disco chama São Paulo Brasil, né? E é interessante que cada faixa do disco tem a ver com a cidade de São Paulo mesmo, né? A primeira faixa chama Metrópole, aí depois tem Estação do Norte, Fábrica, Poluição, Imigrantes, Metrô, Litoral. É tudo a ver com São Paulo, né? Futebol de bar. Então é uma coisa bem regional nossa aqui mesmo. Então isso também me fascina muito nesse disco, né? E as músicas têm uns climas, assim, é uma alternância de climas bem interessante. Por exemplo, na faixa Poluição, é uma coisa mais densa mesmo, mais carregada, mais pesada. Litoral já é outra história, entendeu? Então você vai sentindo mesmo as nuances, assim, né? Então é um disco fabuloso, pegou bem forte nessa onda do jazz rock, que no final dos anos 70 reinou aqui no Brasil. Acho que ele foi lançado no mesmo ano que teve o primeiro festival internacional de jazz no Brasil, 78, né? Eles também foram uma atração do primeiro festival latino-americano de rock, que foi um festival que teve aqui em São Paulo, que uniu as bandas argentinas e brasileiras de rock, né? Então foi a estreia da Patrulha do Espaço com o Arnaldo Batista, né? Que era a banda do Arnaldo Batista, dos Mutantes. Foi a primeira vez que eles subiram num palco. O César Mariano tocou, fez um sucessão. E da Argentina veio aquela banda Crucis também, que era uma banda de rock progressivo bem cultuada aqui no Brasil. Então esse disco também deve trazer aí ao pessoal, né? Eu, que era muito criança na época, eu peguei depois já, né? Não peguei essa fase, assim, não cheguei a viver mesmo. Mas ele, eu tenho certeza que é um disco que traz lembranças agradáveis a esse pessoal que curtiu o som no final dos anos 70.
De César Mariano, Poluição. edição do Crônicas de Toca Discos, ouvimos algumas histórias do roqueiro colecionador de vinis, Bento Araújo. Se você quiser participar do programa contando histórias na discoteca Oneida Alvarenga, envie um e-mail para radioccsp@prefeitura.sp.gov.br. Esse programa teve roteiro e direção de Bianca Maria Binazzi. Apresentação de Rita Daher. Trabalhos técnicos de Eduardo Neves e coordenação de Márcio Ionamini. Até a próxima atualização.
Crônicas de Toca Discos, a revista da discoteca Oneida Alvarenga do Centro Cultural São Paulo.